E aí, Magno, você viu o caso dos usuários de senha de Dropbox que vazaram recentemente, cara?
Não, cara, não vi não. Tá com o link aí?
Pera aí, deixa eu localizar aqui. Tá, tô te mandando aí. Cara, isso bem que dava um episódio, hein?
Cara, eu tô olhando aqui e eu acho que você é a pessoa perfeita pra gravar esse episódio com a gente. Olha nessa linha aqui, numa das últimas, esse e-mail que vazou, cara. É o Jorge, do SciCast.
Você vai mandar um e-mail pra ele?
E-mail? Com essa informação aqui, a gente pode fazer muito mais do que isso, cara. Olha só, semana passada ele me mandou um e-mail. E olhando aqui, pelo Thunderbird, eu consigo ver o cabeçalho do e-mail dele. E eu sei o IP de origem, de onde ele me mandou.
Peraí, você tá dizendo que você vai tentar invadir o computador do cara?
Ah, cara, que isso. Invadir é uma palavra muito forte. Digamos que a gente vai convocar ele de uma maneira irrecusável. Consulta pra mim de que operador é esse IP, cara.
Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo IP... Ele tá em... Ele usa o provedor...
Tá, olhando aqui pelo traceroute, a última milha desse cara é esse roteador aqui. Vou dar um Nmap nele. Ah, um roteador Citrix. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue acessar. Ha! Na mosca, tá vendo? Os provedores sempre esquecem de trocar a senha do padrão de roteador. Agora, vamos dar uma olhada nos logs aqui do roteador. Olha, na data de envio desse e-mail, cara, da semana passada, esse IP tava com esse MAC aqui. Agora olhando a tabela ARP e pronto, cara. Tá aqui, ó. O roteador tá conectado, só que agora tá com outro IP. A gente já sabe qual é o roteador da casa dele.
Então você achou o cara. Beleza, mas como é que você vai entrar no roteador da casa dele, cara?
Cara, com um pouco de sorte a gente consegue, olha só. Olhando aqui, você vê que o provedor deixou ativo o protocolo de suporte remoto. Dá uma olhada aí, cara, na internet, qual a senha padrão que esse provedor usa. Eles sempre acabam vazando essas coisas na internet.
Não, foi o primeiro resultado do Google aqui. Senha, password.
Ladies and gentlemen, we're in. Já estamos no roteador do cara.
Caraca, velho. Beleza, e agora?
Cara, olhando aqui pela tabela ARP do roteador dele, só tem dois computadores ligados na casa dele. Agora a gente só tem que saber qual desses é o computador dele.
Cara, eu lembro que no SciCast ele falou uma vez que usava o Ubuntu.
Ah, isso é bom. Fica fácil de descobrir qual deles é.
É, mas nesse roteadorzinho aí você não tem o Nmap pra te ajudar.
Tá aí uma coisa. Sabia que dá pra diferenciar Windows e Linux só com o comando ping?
Tá de sacanagem.
Não, quando você manda um ping pro Windows, ele te retorna um TTL padrão de 120. Já o Linux, ele te dá um TTL de 63. Então eu só vou pingar os dois IPs e pingo. Já sei qual é o Linux. Vamos ver se ele, por acaso, tem o SSH instalado nessa máquina.
Cara, mas e a senha, velho? Você vai usar ataque de dicionário, não?
Que nada, cara. 90% das pessoas só usam uma senha. Já que a gente viu a senha dele que vazou no Dropbox, primeira tentativa.
É, bem pensado.
E olha só, a sorte tá do nosso lado. Ele realmente usa a mesma senha. E tô olhando aqui, cara, pelo PS, parece que ele tá navegando na internet agora.
Olha aí, sacaneia ele, velho. Fecha o navegador dele. Fecha o navegador do cara aí, velho.
Não, cara, sacanagem, pera aí.
Não, velho. Coloca uma notificação do Avast aí pra ele.
É Linux, tem Avast não, velho.
Porra, já pensou o cara no Linux?
As definições de vírus foram atualizadas.
Cara, não vou sacanear não, assim a gente vai assustar o cara, pera aí.
Pô, velho, mas tu tá no computador dele, velho. Qualquer coisa que você vai fazer vai assustar, velho. Não tem como você chamar a atenção dele.
É um ponto, cara, mas que tal a gente fazer isso aqui, ó?
Olá, George. Now, sim,
mas que bexiga é essa, meu amigo?
Cara, eu acho que o computador dele tá em inglês, velho. O sotaque aí tá intragável, bicho.
É, pera aí, deixa eu dar uma olhada no manual aqui. Man, e speak. Ah tá, deixa eu mudar pra português.
Olá, Jorge, não se assuste.
Porra, quem que tá aí? Stephen? É você, Stephen?
Sua senha vazou na internet.
Não, não, calma, eu juro que essa aba aqui do Xvideos é pra uma pesquisa, tá? Um sidecast que a gente tá produzindo, não é nada disso que você tá pensando.
A pornografia não é importante.
Ué, não?
Atenda a chamada.
Tá, beleza.
Que bexiga é? Ai, velho, puta.
É.
Excelente, excelente.
Ficou bom, velho, ficou.
Bom, mas eu vou te falar que todo o processo de invasão é passível de ser executado.
Pois
de verdade,
é, isso
cara.
É um disclaimer que eu queria falar, né? Isso tudo que a gente fez agora foi um teatrinho, foi uma brincadeira. Eu não deixei o protocolo de suporte ativado. Minha senha não é a senha padrão. Não uso a mesma senha em todos os serviços.
Isso sim, não vazou na internet.
Mas veja só, você achou assim, foi engraçado e tudo, mas é um cenário totalmente plausível e perfeitamente real.
Sim.
Para as pessoas comuns, cara.
Porque ninguém conhece procedimentos de, eu vou bloquear meu modem, eu vou mudar minha senha, eu tenho o Concesso H instalado. Poxa, quem é o usuário comum que sabe essas coisas, né?
É, cara, a maioria das pessoas estão com modem aí, com a senha padrão que veio de fábrica, uhum. Com certeza.
E hoje em dia invadir rede Wi-Fi não é muito difícil, né? Você invadindo a rede Wi-Fi, você tem acesso ao roteador e daí você faz o que quiser. Pode até instalar um sistema de escuta no roteador.
Hoje em dia tem script, cara, que quebra a senha web. Fácil.
É, o app é brincadeira, né? É chupeta, né? Tem uns que faz até dar pro PA também, você tendo bastante tempo disponível.
Pô, a gente pulou a introdução. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Eu sou o Magno.
Eu sou o Ricardo Highlander.
E eu sou o Jorge, do SciCast.
Bem, galera, estamos aqui hoje com o Jorge do SciCast para gravar um episódio, entre aspas, não técnico, né? É um pouco técnico, mas a gente não vai se aprofundar em muitos assuntos, sobre segurança na nuvem. Jorge, fala um pouquinho de você, cara. Se apresenta aí, faz seu jabá e tudo mais.
Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Jorge. Eu trabalho com análise de sistemas, né? Mais com foco em desenvolvimento, né? Mas fiz meu trabalho final de curso e graduação em rede de computadores, então eu posso falar com propriedade de algumas coisas, e estou aqui para ajudar vocês a descobrirem que vocês estão totalmente inseguros quando usam a internet.
Que legal, até da área de redes, cara, não sabia não.
Não sou exatamente de redes, mas o meu projeto de iniciação científica foi em redes.
Legal, eu sou formado em telecom, então a minha área de atuação na verdade é redes.
Mas você tá atuando também na rede?
Não, saí da área de redes, cara, eu cansei de ser tratado feito peão de obra.
Não, nem era tanto por isso, é porque eu sempre gostei mais de programar, assim, aí a redes foi meio por acaso, assim, eu tava naquela época de, o que é que eu vou fazer, pra onde eu vou, aí pro precisando de bolsista, de rapaz, vou lá, vou ver qual é a dele. E gostei, é bem legal.
É legal pra caramba, cara, principalmente quando você entra nessa área de protocolos de redes.
Aham. Uhum.
Putz, você vê por dentro, assim, como é que toda a intercomunicação funciona, é foda pra caramba.
E ele era, eu acho que ainda é diretor da RNP, lá do Rio Grande do Norte, então o cara tinha acesso ao tráfego pesado lá, né? Então você podia fazer miséria.
Legal.
Pois é, eu fiquei imaginando vocês dois numa varanda, cada um numa rede, conversando com o outro, assim. Artes dos fãs aí, que é aquela. Galera, ninguém faz arte pra nós, é uma tristeza.
Já há alguns anos, a modinha da vez é a nuvem. Todos querem utilizá-la, todos querem estar nela, todos confiam nela. Ela é prática, rápida, simples e o mais importante, simplesmente funciona. Você só precisa de uma conexão à internet para sincronizar ou acessar seus dados e ninguém se incomoda ou se preocupa com o fato de que, quando usamos a nuvem, você deixa de ser o dono de seus dados.
Até que temos os primeiros sinais de insegurança, fotos de nudez, listas de e-mail com suas respectivas senhas, dentre outros casos menos divulgados. Então, de repente, todos percebem como estão. Estamos confortavelmente anestesiados.
Alguém pegou a referência aí? Comfortably numb?
Não, puta, não peguei nenhum, sacanagem. Mas foi boa.
Vamos começar pelo básico, né? O que é a nuvem?
Bom, a nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido, ou ainda de ambos ao mesmo tempo, que se encontram em suspensão na atmosfera e podem conter partículas de água líquida ou de gelo em maiores dimensões e procedentes, por exemplo, de vapores industriais, fumaças ou poeiras.
Well, no shit.
Sério? Sério?
Ah, mas o tema não era esse?
Isso aí que dá a chamar o cara do SciCast, velho.
SciCast Feelings.
Você tem que falar sobre nuvem hoje? Ah não, peraí, calma, cast errado. Computação em nuvem. Refere-se à utilização de memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores, servidores no caso, compartilhados e interligados por meio de uma rede, seguindo o princípio da computação em grid computing. O armazenamento é feito em serviços que podem ser acessados em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, sem necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados na máquina do usuário. Geralmente você faz o acesso via seu próprio navegador. E ele é remoto, através da internet, daí a alusão à nuvem. Stephen, o uso desse modelo é mais tolerante a falhas de hardware do que o uso de unidades físicas locais. Ou seja, eu estou confiando que o provedor daquele serviço ele vai ter uma infraestrutura que está preparada para o caso de falhas. Tem redundância de links de comunicação e tem redundância de HDs, de CPUs. Então, se por acaso o meu arquivo lá da Sandy nua pelada sem roupa estiver no HD que der pau, eu sei que ele vai ter sido replicado para outra máquina, para outro HD. Eu não vou perder minha informação.
É, um paralelo bom para você entender mais ou menos qual é essa ideia, cara, é pensar no Dropbox, que 90% das pessoas hoje em dia devem estar usando. Que você simplesmente joga os dados lá, cara, não se preocupa, porque eles se viram para fazer toda a questão de redundância, de backup, de restauração, caso tenha algum problema. Você nem sabe se algum dia algum dado seu foi perdido e foi restaurado por eles. Você simplesmente não tem essa preocupação. Você simplesmente acessa os dados e pronto, acabou.
A não ser quando a bronca é grande, né?
É, a não ser que tenha tido alguma coisa muito séria.
Cara, o negócio que eu achei mais legal dessa parada de nuvem, quando eu ouvi falar e todo mundo, nuvem isso, nuvem aquilo. Pra começar, nuvem é uma metáfora meio, não é muito boa, né? Porque dá um ventinho lá, né? Teus dados estão no saco, né? Mas independente disso, quando o pessoal começou a falar nuvem, quando eu fui entender o que era esse lance da nuvem, cara, eu fui perceber que a gente já usava nuvem há muito tempo com os webmails.
Exatamente.
Sim. Com certeza.
Inclusive, a galera tinha mania de, assim, às vezes era difícil você, sei lá, criar um site ou alugar alguma coisa pra você colocar um arquivo grande na internet. Você fracionava e colocava no e-mail. Eu lembro que existiam programas que acessavam o e-mail e iam baixando, entre aspas, né? Iam fazendo download dos anexos do e-mail lá, de um web e-mail qualquer. Ainda mais quando explodiu as caixas de e-mails por aí, né? Foi de 1 giga, 2 giga, hoje tá em 25 gigas pro 25 meu, né? Não sei pra todo mundo. 5 GB de e-mail aí no Gmail, a galera fazia isso. Ou seja, a gente já é usuário da nuvem há muito tempo. Negócio que só agora começou a se popularizar esse termo.
Peer-to-mail que você estava se referindo, né? O P2M.
Isso, era alguma coisa desse tipo.
Era um programa que tinha, eu lembro que ele fazia um hack no Gmail, que pelo título da mensagem, ele entendia que era um arquivo. E ele sincronizava, era tipo um Google Drive, entendeu? Era um hack filha
tinha
da mãe.
Tinha esse também.
Bem safado.
Não, mas tinha um serviço, cara, que eu lembro que eu usava ele até pra baixar anime, quando torrent não era muito acessível aqui no Brasil, né? Tinha esse protocolo chamado Peer-to-Mail, que você conseguia pegar o seu arquivo e separar em vários zips ou rars,
aquele,
né?
Aquele site na que época. Você baixava os hentai era...
Não, velho, não. Hentai não. Era baixando Berserk mesmo. Eu mereço.
É, Hentai. Imagina, se ele gosta de Berserk, imagina o Hentai como é que é, cara. É agressivo, cara. É tentacle porn pra lá.
Enfim, vamos voltar pro tópico.
A verdade é que eu nunca gostei muito de Naruto, não.
Caraca, velho, a gente vai ter que fazer um hacking que é só de mangá e anime, velho, pra parar com essa porra de que anime é Naruto, velho. Pelo amor de Deus. Bem, mas você falou aí dessa história de uso da nuvem, né? Que, só veio estourar agora. Mas é porque só por agora a gente teve o conceito de computação na nuvem. Antes a gente já tinha o armazenamento na nuvem, né? Só que agora a gente tá tendo a moda... Agora não, né? Já tem algum tempo que a gente tá tendo a moda de processamento na nuvem. Que é você contratar ou comprar, né? Uma cota de um computador, de um núcleo de processamento na nuvem, né? Você vai lá, por exemplo, na Amazon e contrata uma CPU, tantas CPUs e tanto de disco. E fica lá, entendeu? Então, assim, se você não precisa se preocupar com esse hardware, se ele der pau ou qualquer outra coisa, é a responsabilidade toda da Amazon, é ela que se vira. E entre outras, né? Outros provedores de serviço.
Tem isso na nova geração de consoles agora, tá tendo também, cara. Com foco no PlayStation aí, que eles compraram aquele serviço de streaming de jogos Gaikai, e estão começando a oferecer streaming de jogos de diversos jogos, que você não precisa estar necessariamente, sei lá, um jogo de PlayStation 3, você não precisa jogar necessariamente no PlayStation 3, porque o processamento está sendo feito nos servidores da Sony. Você só precisa ter uma conexão mega foda de internet aí para baixar como se fosse um vídeo de alta resolução.
Isso é foda, cara.
Caramba,
isso
sério?
É massa. Isso é muito legal.
E para transferência dos comandos, claro, né? Para ter o mínimo de latência possível. Mas ele processa nos servidores da Sony e te devolve só o vídeo e você, em tese, pode jogar, sei lá, no teu celular, na TV ou no videogame de menor capacidade. Você não precisa necessariamente ter o mesmo videogame com todo aquele poder de processamento.
Caraca, que foda, velho.
Mas isso já tá valendo já, Ricardo? Já tá operacional?
Já tá rodando, cara, nos Estados Unidos. Eu não sei se oficialmente ou se ainda tá em beta. Uhum. Eu sei que já tá rolando, já tem, o pessoal já tá fazendo isso aí. E isso não é novo, já tinha um serviço on-live, mas que não fez tanto sucesso. E era para computador, e você não precisava ter um grande computador, um super processamento no computador, precisava ter uma banda grande de internet.
Tudo vai depender da conexão, né? E não é nem tanto a velocidade, é mais, como você falou, a latência, né? O tempo que a informação vai demorar para chegar no servidor deles.
Exatamente.
É, porque eles têm que receber os botões que você aperta, processar e te devolver um
renderizar
resultado.
Cara, é
eles
pesado.
Têm que ter um hardware muito escroto, velho, pra poder processar tanta gente.
Sim.
Já tem, né, esse on-live. Assim, os resultados não eram muito bons pra quem mora nos Estados Unidos, os servidores são lá, imagina aqui pro Brasil, né?
Talvez por isso não tenha feito tanto sucesso.
Vai demorar um pouco.
Com certeza vai demorar um bocado pra ficar comercial, vamos dizer assim.
Isso é porque lá pelos Estados Unidos eles têm fibra ótica na porta de casa.
É verdade, aqui é São Paulo e olha lá.
Bem, agora outro dia eu tava conversando com o pessoal do trabalho e eu não sei se vocês acompanharam a computação antiga, mas é engraçado que até essa ideia de computação na nuvem, ela já existia antes. Porque se você parar pra observar, por exemplo, o Chrome OS, que o sistema operacional que o Google está investindo, na verdade, o computador praticamente não faz nada, né? Ele armazena só algumas coisas e tudo é via web, né? Em aplicativos do Google.
O processamento quanto ao armazenamento.
Tudo, praticamente tudo. É, só algumas coisas são locais, poucas coisas são locais. Ou seja, a gente está praticamente caminhando de volta pro terminal burro, cara, da época do Unix.
Sim.
É quase um retorno às origens e o pessoal faz todo esse alarde de, uma coisa nova e tal, né?
É verdade, mas assim, naquela época era por necessidade, né? Era muito caro você ter um computador, então você tinha, como você falou, um terminal burro, né? E hoje em dia, assim, mais ou menos por causa disso, você tá tendo dispositivos baratos, né? Estão se vendendo tablets aí, notebooks por 500, 600 reais, mas são muito simples. Às vezes você não tem capacidade de rodar vários, diversos programas ao mesmo tempo, e a memória também, o armazenamento é pequeno. Então você acaba terceirizando esse processamento para um servidor externo, para uma Amazon, para um Google da vida.
É, agora é engraçado. Se você parar pra pegar, assim, comparar, cara, o hardware desses tablets, etc., que a gente tá citando aqui, talvez eles sejam quase que, assim, competidores com os hardwares de servidores de antigamente, cara. Porque antigamente a gente tinha 200 MB de RAM, a gente tinha... Um servidor não tinha, cara, 5 GB de RAM, igual hoje em dia a gente tem alguns hardwares simples.
Mas você veja, por projeto, eles são basicamente monotarefa, tá? Poderia ser perfeitamente monotarefa, mas eles são feitos assim até pra ter uma duração boa de bateria. Então eles acabam sendo mais consumidores de informação do que basicamente isso processadores. Né? Você não vai pegar um tablet e editar um vídeo nele, de forma alguma. Você até pode fazer, mas não é muito prático.
Né? É, tanto que também a gente tem aí uma moda agora de um monte de aplicativo indo pra web, né? Até o Photoshop tá indo pra web.
Sim, sim.
Inclusive, hoje mesmo eu tive que usar um aplicativo web. Eu fui abrir com a conta poupança pro meu moleque. Aí eu tirei uma cópia, entre aspas. Eu escaneei o comprovante de residência pra depois imprimir, né? Só que escaneando lá, a imagem ficava muito clara, sabe? E olhando nas funções que eu tinha lá no trabalho, não tinha nenhum aplicativo que me ajudasse, né? No máximo eu ia conseguir escurecer a imagem, mas ia escurecer tudo e virar uma bosta. Aí eu tenho um aplicativozinho do Chrome, que é um editor de imagens super poderoso, que funciona na web. Você sobe o arquivo pra lá, ele faz os tratamentos todos e depois devolve. E lá ele tinha uma opção pra eu até nem lembro, um seletor de cor, uma coisa assim, que você ia puxando um negócio de colorido pra preto e branco e o que era colorido ia ficando cada vez mais preto e resolveu o meu problema.
É, eu acho que a grande vantagem, pelo menos pra mim, seria a questão da disponibilidade, porque tava terminando o projeto de final de curso, tinha muito diagrama OML pra fazer. Então procurando procurando na internet, eu vi, cara, tem sistemas que já fazem direto no teu browser, você não precisa instalar nada, e já deixa gravado na nuvem, né? Então eu começo a fazer no trabalho, lá no laboratório da universidade, termino em casa, termino onde for, eu acesso o web app e termino o meu trabalho. Então ele está disponível 100% do tempo quando eu tiver. Basta ter uma conexão com a internet. A grande questão é a praticidade, né, nesse caso.
É, tá aí uma outra coisa que a nuvem tá quase matando, né, cara? Aquela história de pendrive.
Eu não uso mais.
Eu não sei se vocês passavam por isso, mas, putz, na minha época de faculdade, cara, era pendrive no bolso o tempo inteiro, porque era ir pra laboratório, começar a fazer relatório de física, química, qualquer coisa. Aí saía do laboratório, ia pra biblioteca pra continuar, depois ia pra casa. E, cara, se não tivesse com a pendrive, você nunca ia terminar um trabalho na faculdade.
Ah, era pendrive hell, cara, porra. E pior, às vezes você tinha uma versão A no pendrive, outra versão B no outro, porque você esqueceu aquele que você usa, que é maior, que tem mais capacidade. E depois pra sincronizar, isso aí era um inferno.
E sem contar que pendrives dão problema.
Ah, hein? Sim. E não, e são grandes fontes de vírus também, né?
Exatamente. Tinha que inventar uma camisinha de pendrive. Ou então com sei lá, um contatozinho de choque toda vez que você colocasse no computador não confiado, ele te desse um choque pra você ficar de pé. Filha da puta, não bota nesse computador.
Ou então ele expulsava, né? O pendrive saía disparando, voando, pum, da porta USB. Esse computador não confiava, ele puf, sai voando na tua cara.
Bem, explicado o que é a nuvem, vamos falar um pouquinho de segurança na nuvem, né? A gente ultimamente tem visto muitos casos de vazamentos, de casos de insegurança, né, invasões e diversas coisas. Um dos mais famosos que ganhou muita atração recentemente, né, foram os vazamentos de fotos íntimas de atrizes.
Por assim dizer, né, em poses sensuais.
É, até vídeos também, né?
Cá entre nós aqui, vocês viram?
Não.
Ninguém pode criar provas contra si mesmo, né?
Exatamente.
Os caras foram acumulando muita personalidade, hein, cara? Foram muitas de uma vez, cara. Largaram tudo de uma vez. Eu não entendi bem por que eles saltaram. Eles tentaram extorquir e não conseguiram? Ou tipo, foi de zoeira mesmo?
Eu acho que foi de tudo um pouco, cara.
É, eu acredito nisso também.
Eles devem ter tentado extorquir alguns e dado históricos que já tiveram, que o pessoal já tomou, já foi preso quando tentou extorquir, pedir dinheiro em troca, essas coisas. Alguns foram presos, né? Aí eu acho que eles já ficaram meio assim e começaram a fazer pela zoeira mesmo. Tanto que criaram até um site, né? Chamado The Fappening. Quem tiver aí, não procure isso no trabalho.
É Not Safe to Work.
NSFW.
Eu acho que foi isso que você falou também, sabe, Magno? Meio que pra se rebelar. Ah, quer dizer que você não vai me dar o dinheiro? Então toma aí, vou jogar tudo na rede.
É.
E todos têm a ver com o lance do iCloud, né?
Exatamente, foi tudo pelo iCloud. O pessoal disse que foi tudo pelo iCloud. E eu acho que, na verdade, não foi nem hacker, sabe? Eu acho que foi vazamento de interno mesmo. Foi alguma coisa tipo insegurança da plataforma que possibilitava as pessoas conseguirem bisbilhotar nos dados dos outros. É a suposição minha, viu?
Se eu não me engano, teve a Apple, inclusive logo depois que rolou essa zona aí de liberação das fotos, a Apple soltou um patch pra correção disso daí, que era um problema que eles já sabiam. Acho que tinha a ver com solicitação, você dizer que esqueceu a senha e solicitar a mudança. Tinha alguma coisa assim que tinha uma brecha que você conseguia acessar nas contas de quem você tivesse o e-mail.
Oficialmente, a Apple disse que não foi uma falha no serviço do iCloud em si, foi um ataque mesmo. Parece que os hackers conseguiram uma lista de senhas e entraram diretamente no serviço. É o que a Apple fala, tá? Agora, se realmente foi isso, ou se eles acharam mesmo uma brecha, vai ficar no escuro, porque a Apple não vai admitir. Nenhuma empresa vai admitir.
Pois é, cara, tem muita informação desencontrada.
No entanto, vocês lembram, acho que isso já tem uns 2 anos já, aquele caso da PlayStation Network, que vazou um monte de dados, inclusive dados de cartão de crédito.
Ali foi perigoso.
Foi complicado, cara. A rede ficou fora por mais de um mês enquanto eles procuravam solução, cara.
A Amazon também já teve caso de vazamento de cartão. É. A própria Visa também já sofreu invasão. Então esses sites grandes são muito visados, né? Eles têm que estar com a estrutura de segurança deles bastante forte. Porque tu imagina, se você fosse um hacker mais ou menos safo, quisesse ganhar dinheiro, você ia atrás de um desses. Pega centenas, milhares de cartões de crédito, você debita, olha eu dando ideia aí, olha as ideias, você debita $1 de cada um, então, sei lá, vai pra conta do PayPal, cada um você pega $1 e joga na tua conta, você vai ter aí $100,000 por mês.
Teve um ataque desse, cara, há bastante tempo atrás, teve um cara que saiu roubando R$0,01 de cada conta.
Uhum, eu lembro dessa aí também.
E ninguém percebe o desaparecimento de R$0,01. É. E aí, como eram muitas contas, ele conseguiu uma baita de uma grana, pegaram ele mais pelo crescimento de renda dele do que pelas pessoas terem reportado o desaparecimento de dinheiro.
É, o problema é sempre a ganância, né?
Exatamente. É.
Não só em questão de falhas de segurança, mas tem também falhas de operação, né? O Dropbox, há um tempo atrás, teve um caso de um cara que divulgou, né? Que perdeu algumas centenas de fotos pessoais que ele tinha no Dropbox da filha, fotos de família, né? Dos últimos 5 anos que ele conta. Ele tinha o serviço pago do Dropbox. Aí, como ele tava no computador do trabalho, ele marcou aquela pasta para não sincronizar. Aí o Dropbox foi lá e limpou todas as fotos dele da nuvem. Então, assim, a gente às vezes confia achando que tudo é 100% funcional, né? Mas a gente pode acabar esbarrando num bug ainda não descoberto e perdendo bastante dados.
Mas nesse caso, foi uma falha no software de sincronização, né? Não foi nem tanto no servidor deles, né?
Foi uma falha no Dropbox em si. Não foi falha de hardware, por exemplo, corrompeu um disco, não. Foi falha de programação mesmo.
Agora, é complicado, porque um sistema que lida com dados, ele não pode simplesmente apagar. Ele tem que mandar para a lixeira quando você exclui algum arquivo. Todos eles fazem isso. O próprio Gmail, se você exclui um e-mail teu, ele passa, acho que uns 6 meses lá. Mesmo depois que você exclua da lixeira, mesmo que você limpar a lixeira, o Google ainda guarda esses dados por vários meses, até por questões legais, né?
Auditoria de segurança.
Isso, auditoria e questões legais. Se ele receber uma intimação, ele vai estar com aquela informação ainda. Legalmente, ele precisa guardar, né?
É, e o pior é que o Dropbox também faz isso. Quando você apaga algum dado da sua pasta, eu acho que ela fica ainda durante um mês antes de ser apagado. Só que como foi um bug na programação mesmo, ele limpou dos servidores do Dropbox.
O cara deu um shift delete.
Foi RM-RF.
É, exatamente. E o Dropbox também, cara, ele... Já é cercado de polêmicas, né? Que teve um professor que provou que o Dropbox compartilha os seus arquivos com outros usuários. Vocês chegaram a ver isso?
Caraca, não vi isso não, mas isso sem autorização, sem nada?
Assim, compartilha entre aspas, né?
Porque como é que o professor provou isso? Ele fez mais ou menos o seguinte: ele pegou, gerou um arquivo randômico, né? Com um código C lá, ele populou um arquivo com dados randômicos e jogou no Dropbox e marcou, ó. Foi analisando o tráfego de rede, né, vendo aqui que, ó, o arquivo está sendo enviado e tal, e demorou, sei lá, 5 minutos para ser enviado para a nuvem. Aí ele pegou um outro computador com uma outra conta e copiou esse arquivo, né, para uma pendrive, foi lá no outro computador e jogou nesse Dropbox de uma outra conta. Aí, analisando o tráfego de rede, ele vê que o Dropbox manda algo similar a um hash para a nuvem, e o Dropbox devolve a mensagem, tipo, dizendo assim, ah, eu já tenho esse arquivo aqui, o link é esse. Aí ele nem faz a subida do arquivo, entendeu? Ele simplesmente passa a linkar um arquivo que já existe. É tipo, é porque o Dropbox por trás, ele faz tipo uma deduplicação de arquivos.
Exatamente.
Se esse arquivo já foi subido, digamos assim, né, por um outro usuário, pra não ocupar duas vezes o mesmo espaço, ele, entre aspas, compartilha esse arquivo pros dois usuários.
Mas parece algo inteligente,
Eu acho que sim, eu também concordo.
Parece inteligente, mas pare e pensa as implicações disso.
Aí é que vem o problema.
É, por exemplo, um artista quer ver todas as músicas dele estão sendo hospedadas de forma ilegal no Dropbox. Ele pode simplesmente pegar todas as músicas dele convertidas para MP3 e sair testando. Joga no Dropbox. Se subir rapidamente, ela tá lá. Ele pode processar o Dropbox por estar armazenando músicas dele de forma indevida. E isso também com patentes, por exemplo. Se eu tenho aqueles famosos patent trolls, né?
Isso é uma forma interessante de você verificar se houve vazamento de dados na tua empresa, considerando que o cara vai também jogar no Dropbox, né? Então você sobe aquele arquivo secreto, né? Top secret pra lá, e se vir que já foi, que rapidinho ele já chegou, é sinal de que alguém já mandou antes. Agora sim, eu compartilho a opinião do Ricardo. Eu acho que é uma ideia interessante do ponto de vista estratégico, né, e econômico, o Dropbox usar isso aí. Mas o problema é porque para ele verificar que o arquivo é o mesmo, ele vai ter que descriptografar esse arquivo. Ele vai ter, ou então ele faz um hash antes e mandar, mas ele vai ter acesso a isso aí, de qualquer forma.
Aí que tá, o Dropbox nunca disse que os seus dados são criptografados lá na nuvem, pelo que eu me lembro.
Sim, depois que vão pro servidor.
E o grande dilema que eu vi o pessoal realmente discutindo é porque lá nas cláusulas que você concorda no Dropbox é que ele fala que os seus dados não serão compartilhados de forma nenhuma com outros usuários. Ele tem essas palavras lá no acordo de uso. Então, ou seja, eles estão quebrando o acordo de uso deles. Eles tinham que ter falado pelo menos assim, sei lá, os seus arquivos podem ser compartilhados com outros usuários, sendo que alguma coisa, entendeu? Ter tido uma cláusulazinha que previa isso.
É complicado, né, cara? Contrato é igual a licença, né? Não, é bem complicado.
É, tudo que mexe com legislação é foda. A gente falou de Dropbox, né? Dessa história de deduplicação de arquivos, de vazamento de informação e tudo. Isso tudo se dá porque o Dropbox não encripta os seus dados, né? Os seus dados são... Eles são encriptados durante o envio, mas eles não são armazenados encriptados. Então, teoricamente, se alguém lá no Dropbox quisesse ver os seus dados, eles poderiam. Então, a gente separou aqui algumas...
Eu acho, Magno, que eles realmente eles criptografam lá no servidor deles, mas eles possuem acesso. Eles têm as as chaves, entendeu? Eu acho que um desses links aí que você passou, o cara tava falando justamente sobre isso. Mas, assim, pra ele fazer esse acesso...
Ah, posso estar errado, então.
Esse acesso compartilhado, ele vai ter que ter as chaves. Porque senão, como é que... Se eu encriptografar um arquivo meu com a minha senha, como é que você vai ter acesso depois se ele é compartilhado?
Pois
entendeu?
É. Eles podem ter uma senha mestre, alguma coisa do
tipo.
Porque, cara, se ele encripta e eu não tenho a minha chave de encriptação, pra mim não tá encriptado, cara.
E aí tem que ver também, ele vai usar a tua senha da conta.
Pois é. Eu acho que eles não devem usar a senha da minha conta pra decriptar. Porque senão eles teriam que ter a minha senha também, entendeu?
Sim, sim.
Aí, cara, eu não sei o que é pior. Eles terem a minha senha, texto plano pra usar como chave, eles não encriptariam os meus dados, então é meio tenso a situação. Eu posso estar errado, eles podem estar encriptando, mas pelo que eu li, que eu saiba, eles não encriptam.
Uhum.
A não ser que eles encriptem tudo uma coisa só, entendeu? Uma única chave de criptografia pra todo mundo.
Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, também não vou te dar certeza. Eu tava pesquisando aí, eu vi várias informações contraditórias também. Que a informação de empresa, eles não costumam divulgar essa questão interna, assim.
É o ruim desse tipo de empresa é que às vezes elas não divulgam, elas não são transparentes a esse nível, né?
Uhum. Eles acham que pode ser...
Se tornar seguro pela obscuridade.
Não é isso não. Ele pode estar perdendo sua vantagem estratégica quando ele exibe suas
também
tecnologias, né?
É. Mas engraçado que o Dropbox, ele é aberto em certas características, né? De como eles operam, né? De vez em quando eles publicam algumas coisas de como é a infraestrutura deles, questão de máquina, programa e tudo. Tanto que eles até contrataram o criador da linguagem Python, porque eles usam muito Python lá por trás.
Sim, é verdade.
Eles têm, assim, aqueles semanas de hacking, essas coisas tudo, sabe? Tipo o Google. Mas essa parte, assim, de operação, eles não divulgam muito mesmo.
É, porque aí o segredo do negócio, né? É mais complicado de liberarem.
Bem, aí então a gente separou algumas alternativas seguras ao Dropbox aqui. São três. Duas que você pode usar gratuitamente e uma terceira que você tem que ter um pouquinho mais de trabalho, né? A primeira delas é o SpiderOak. É como se fosse um Dropbox, só que diferente do Dropbox, os seus arquivos são encriptados antes de serem enviados. Então você tem a sua chave mestra, você, na verdade, sua chave criptográfica, e todos os seus dados são encriptados num volume virtual, e esse volume virtual é sincronizado com a nuvem. Qual a vantagem disso? Que você tem certeza que ninguém tem acesso aos seus dados, nem eles. Inclusive, quando você contrata, entre aspas, o serviço deles, eles falam, olha, se você perder a sua senha, não entre em contato com a gente, porque a gente não tem como te ajudar.
Também não escreva no post-it no monitor do computador.
Ah, sim, com certeza. E nem na última página do caderno. Mas qual a desvantagem do SpiderOak, na minha opinião? É que como ele cria um binário, tu pega todos os seus arquivos, joga dentro de um binário encriptado, ele demora um pouquinho mais para sincronizar os dados com a nuvem, porque afinal de contas, ele está sincronizando um único arquivo gigante.
Não tem essa facilidade do Dropbox de ele já compartilhar. Então, se aquele arquivo já existia, o SpiderOak vai ter que mandar todo o arquivo novamente. Vai ter que fazer o upload integral do arquivo.
É. E também, como você trabalha em um arquivo binário gigante, ele pode corromper mais fácil, né? Se você tem que ter um sistema de backups. Porque o SpiderOak, o objetivo dele não é backup. O objetivo dele é armazenar de forma segura os seus dados.
No caso, ele cria um binário local também na sua máquina?
Cria. Assim, você já trabalhou com volume virtual no Linux?
Sim, sim.
Tipo pegar um ISO de um CD e montar como se fosse um HD?
Uhum.
É exatamente a mesma coisa que ele faz.
Então um atacante, assim, alguém que tivesse acesso à minha máquina, ele não conseguiria ver se não tivesse minha senha.
Exatamente. Porque quando você monta o disco virtual, ele pede a sua senha.
Uhum. Entendi.
Essa é a vantagem dele.
Ele é muito semelhante também ao TrueCrypt, né?
Isso, que é a nossa segunda opção. O TrueCrypt, inclusive, ele meio que desapareceu agora, né? Não sei se você viu isso. Você chegou a ver essa história?
É, infelizmente, cara. Acho que...
Depois do pessoal da NSA, essa confusão toda, o pessoal do TrueCrypt também foi varrido do mapa, porque eles eram divulgados como a única ferramenta de encriptação que a NSA não conseguiria quebrar, porque eles usavam a chave acima de 128 bits, acho que era 128 bits, agora eu não me recordo de cabeça. Aí era o grande diferencial deles. Aí o site dele sumiu e tudo, mas assim, ainda tem os binários instaláveis dele, por aí você consegue baixar sem problema nenhum e utilizar, principalmente pra quem tá no Linux, ainda tá nos repositórios. E ele faz a mesma ideia, ele pega, cria um volume virtual que você pode jogar arquivos dentro. Aí, qual a solução? Você põe esse volume virtual dentro do Dropbox.
Sim, se você realmente está preocupado com sua privacidade, é uma das opções.
É, você já está preocupado com sua privacidade, mas já comprou o pacote do Dropbox por um ano e não quer jogar o dinheiro fora, pegue seus dados sensíveis, crie um volume virtual e jogue dentro do Dropbox.
Dados sensíveis, diga-se fotos peladas.
Ou a senha do... que você... Sabe aquele TXT com um monte de senha que você tem dos sites? Então.
E o TXT tá em texto plano, né? Também ele não tá criptografado, obviamente.
Não, nunca tá.
E o nome é senhas.txt. I'm surrounded
by idiots. Eu sei que o teu público-alvo é um pouco diferente, Magno, mas no Mac também tem uma tecnologia parecida, né? Ele é muito semelhante ao TrueCrypt. Ele cria binários, que seria quase como um volume virtual. Você define o tamanho do arquivo que você quer. Tipo, eu quero criar um volume aqui criptografado de 500 MB. Então ele vai criar um arquivo na tua pasta de 500 MB e você monta ele como um drive mesmo. Um drive, ele fica como um ponto de montagem no teu Finder, né? No teu gerenciador de arquivos. E é criptografado também. Você só abre com a sua senha. Então, mesmo que alguém tenha acesso local à tua máquina, dê um boot lá com um CD externo, com um pendrive externo, ele não teria acesso a esses dados. São criptografados.
Esse é o FileVault?
Não, o FileVault, no caso, ele é um pouco além. Ele é mais parecido com uma criptografia do Windows, mesmo de disco. Ele criptografa sua pasta home inteira ou o próprio drive. É a própria partição.
Entendi.
Sua própria partição de sistema. Então ele é mais avançado. Esse volume virtual, não. Eu defino um arquivo mesmo. Ele é um arquivo .dmg. É como se fosse um zip.
E qual o nome desse programa?
Não, ele é embutido no sistema. Ele é do próprio sistema.
É uma ferramenta própria mesmo. Por trás ele deve usar alguma coisa parecida com o TrueCrypt.
Sim, exatamente. Ou ele é como se fosse um zip com senha. Um arquivo zip com senha.
E por último, a gente pode criar nossa própria nuvem, né? Com uma ferramenta chamada OwnCloud, que vai estar o link aí pra quem tiver interessado. Se você tem aí um VPS, um servidorzinho na internet, qualquer coisa do tipo, você pode instalar esse cara e ele tem, cara, praticamente tudo que o Google provê. Ele tem essa ferramenta do Drive, né, de você sincronizar arquivos e mandar arquivos compartilhar, tornar público ou não. Ele funciona para Linux, Windows e Mac e de lambuja você ainda leva uma ferramenta de... fugiu o termo.
Ferramenta de mecânica.
Uma chave de fenda, né?
De brinde.
É... uma chave ferramenta sônica. De edição de arquivo, igual o Google Docs. Ele tem uma versão do Docs dele.
Bacana, velho. Bacana mesmo.
Ele é bem completo. Quer ver? Aqui no overview dele, eu acho que tem todas as funcionalidades.
Isso é interessante pra empresa que quer ter seu controle, né? Sobre seus próprios dados.
Exatamente.
Muito bom mesmo. Gostei dele.
Ele faz muito sucesso com a galera open source, porque como ele é open source, né? Inclusive, vale ressaltar que o OwnCloud é open source. Então, você consegue olhar o código fonte. Você tem certeza que ele não tá por aí distribuindo seus arquivos pelas suas costas pra alguma outra empresa, qualquer coisa do tipo, né? Fazendo algum tipo de espionagem. E eu não sei se no site deles eles têm alguma versão assim do OwnCloud na nuvem, sabe? Você vai lá e passa a usar. Eu acho que eles, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que eles só provêm o código pra você hospedar e executar.
Se eles não tiverem, estão perdendo tempo, viu? Porque seria uma boa. Mas aí, no caso, quem precisasse usaria, contrataria pra empresas, né?
Sim. E ele tem também pra mobile, ele funciona em Android, funciona em iOS. Ele é muito completo, cara, é bem legal. Vale a pena dar uma olhada nele.
Vem cá, e o Mega do Kim.com?
Cara, saiu o Mega, eu parei de acompanhar até um tempo.
Tá ativo lá, né?
Tá.
E eu lembro, assim, eu não li mais muita coisa, mas tá lá. Inclusive eu criei uma continha lá só por curiosidade. E aí, se eu lembro bem, ele falou que ia criptografar os arquivos que estavam lá, não por questão de segurança do usuário, que foda-se, mas era pra ele não ter responsabilidade sobre o que tava lá. Pra ele falar, eu não sei o que tá lá.
Isenção de responsabilidade.
Exatamente. Só que eu não confesso que eu não tô acompanhando.
É, eu também não, mas, cara, se tá lá, deve tá funcionando. Agora, às vezes só não tá ganhando muita divulgação na mídia, né?
É, na verdade, tudo que for contra a NSA, cara, não vai. Spider Oak, TrueCrypt, eu não sabia de porra nenhuma disso aí. Não conhecia nada disso. A NSA não deixou chegar aos meus ouvidos.
Agora você sabe.
Provavelmente eles vão apagar esse trecho do programa também. E vai chegar uns homens de preto aqui em casa com um negocinho pra apagar minha memória.
Na mesma onda de também não ter sido divulgado, tem agora um sistema de sincronização de arquivos, né? Tipo um Dropbox, só que ele usa como back-end o BitTorrent. Vocês chegaram a ver?
Ah, eu vi sim.
Eu não lembro o nome, se é BitSync, alguma coisa assim. Eu acho que se vocês procurarem no Google o BitTorrent e Sync, vocês devem achar.
É BTSync.
É BTSync? Então pronto, é isso aí. Ele é bem interessante, que ele usa como back-end o BitTorrent, cara. Então ele joga seus dados lá e pronto, acabou.
Exatamente. Que a estrutura do BitTorrent, ele é peer-to-peer, né? Então ele acaba sendo mais otimizado para você transferir seus arquivos.
Exatamente.
Grandes.
Você baixa de várias fontes ao mesmo tempo, você consegue dividir em pedaços o arquivo, ele tem todo um funcionamento diferenciado para arquivos grandes.
Exatamente.
Saindo um pouco da área de nuvem, né? Vamos falar de segurança na internet de uma maneira geral. Quem aqui usa apenas uma senha para tudo?
Não. Claro, o Jorge aí, velho. A gente acabou de... Como é que a gente tá conversando com ele aqui, velho? A gente não invadiu o computador.
Eu usava até antes desse cast, hoje eu mudei tudo.
Não, velho, tem um bom tempo que eu parei com isso.
Todo mundo aqui já cometeu esse erro alguma vez na vida.
Uhum. Com
certeza. Se o ouvinte tiver aí pensando, não, nunca fiz isso não, pode admitir, a gente entende.
A gente perdoa, até agora, né? Depois você escutou isso aqui.
É, até você ser invadido a primeira vez.
Mas é compreensível, né, cara? O tanto de serviços que a gente tem hoje em dia, né? E, puta, com trocentas senhas, cara.
Sim.
E uma coisa que eu reclamava muito com os colegas meus é que eles deixavam todas as contas ativadas, sei lá, no notebook, né? Tipo, abriu o navegador e já tava lá o Gmail aberto, já tava o YouTube
Facebook,
aberto e tal.
Tudo.
Falava, como assim, cara? E tua segurança e tal, não sei o quê. Hoje eu, não faço, hoje eu só faço isso, porque se eu ficar digitando a senha toda vez, então centralizo a senha na entrada do computador.
Uhum.
Eu sei que a segurança disso daí é zero, né? Mas ficar digitando a senha toda vez que você acessa um serviço é complicado, né? Inclusive nos smartphones isso aí tá abolido, né? Você não digita, você vai olhar o teu Gmail lá no Android, você não precisa digitar a senha no Gmail, tá lá.
É por isso que há alguns bons anos, cara, eu acho que por volta de 2004, 2005 mais ou menos, começou uma iniciativa chamada OpenID. Alguém lembra disso? Ou só eu?
Não é o que o Google, o Facebook usa pra você fazer a autenticação?
Pois é, o Google e o Facebook acabou adotando algumas coisas do OpenID e criando o OAuth, que é um sistema de autenticação.
Uhum.
Mas o OpenID, ele tinha um objetivo maior do que ser simplesmente um sistema de autenticação. Ele tinha o objetivo de ser uma centralização de identidades na internet. Então, todo mundo na internet teria uma conta nesse OpenID e quando você, por exemplo, vai depois no Gmail, no GitHub ou em qualquer site, por exemplo, e você vai criar um novo usuário, você simplesmente falaria, use a minha conta do OpenID. Ele ia lá no OpenID através de web service, comunicaria, e você faria aquela autorização de aplicativo que a gente faz hoje em dia no Facebook, Twitter, Gmail e etc, né? Então você simplesmente...
Tipo um LDAP.
Isso, tipo um LDAP. A ideia dele era essa. Até a Mozilla tava por trás e tudo. Eu achei que ia pra frente esse negócio, mas outras empresas maiores acabaram se destacando mais, né? E acabaram tomando essa fatia de mercado. Mas ainda existe o OpenID, tem alguns sites que ainda dão suporte a isso, mas sumiu um pouco.
Faz um tempo já que eu uso um sisteminha, né, uma técnica que o Augusto lá do BR Linux, ele postou, coloquei até aqui na pauta pra vocês, que é uma heurística pra gerar senhas. Então, assim, você cria um sisteminha que na tua cabeça funciona, você entrou no site, você sabe, por exemplo, eu entrei no Gmail, eu sei que Gmail é abóbora. Você cria na tua cabeça aí, e pega a primeira e última letra desse nome, mais alguns números que você tenha, algum, sei lá, número da tua casa, da placa do carro, do teu telefone, e vai compondo a senha baseado no serviço que você está acessando. Então eu achei uma dica bem interessante.
Legal.
Pra quem não quer usar...
Eu pensei que eu que tinha inventado isso. Já ia patentear e...
Chegou
caraca,
tarde.
As ideias realmente estão voando por aí. Meu esquema é esse, mais ou menos, saca?
Isso parece aquelas técnicas de memorização que o pessoal ensina.
É mais ou menos por aí. Ele usa a técnica parecida.
Interessante, eu não conheci isso, não.
Se você não quiser usar um gerenciador, né? Porque existem programas que eles já fazem isso pra você. Eles criam senhas enormes pra evitar ataque de força bruta e sincronizam tudo também na nuvem. Aí, mais uma vez, você vai ter o problema de que tuas senhas estão gravadas em algum servidor que você não sabe como é que ele trata isso aí.
Isso é mais ou menos o que eu uso, porque eu não tenho muita cabeça pra fazer esse esquema que você disse do Augusto, de ficar bolando essas senhas. Eu prefiro usar um gerador de senha aleatória. Eu uso o OpenSSH da linha de comando. Ele gera uma senha aleatória do tamanho que eu pedi, né? E aí eu guardo essa senha em algum lugar. Aí a gente tem algumas ferramentas pra armazenar, como por exemplo o KeePass.
Você usa o gerador de Lero Lero, pra criar senha?
Mais ou menos. Eu vou ver se ponho o comando OpenSSH pra gerar senha aqui pra vocês verem.
Outra que eu lembrei agora aqui, de informação quentíssima, é o HashPass. Não sei se vocês conhecem ele.
Não, como é que
ele
é?
Ele gera senhas em tempo real. Você dá dois parâmetros, né? Por exemplo, o nome do site, Gmail, e uma senha mestre. 12345. A partir disso, ele vai criar um hash sobre esses dois parâmetros, que vai ser tua senha. Então, ele não vai gravar isso em lugar nenhum. Ela vai estar gravado só na tua cabeça, que é o parâmetro que você usou e uma senha padrão. A senha mestre é sempre a mesma, mesmo, pra não esquecer. Só vai mudar o nome do serviço. É mais avançado ainda do que essa heurística que o Augusto fala, porque ele cria uma senha gigante. E você sabe, né? O hash, ele sempre é diferente. Não tem como você pegar dois hashes iguais e deduzir qual foi a senha que você usou pra criar aquilo. Qual foi a origem, né? O parâmetro de entrada.
Uhum.
Então, só um exemplo. Eu vou botar aqui Gmail, senha 12345. O hash pass, ele vai me dar H maiúsculo, J minúsculo, N minúsculo, V8 e tal. Aí eu vou colocar agora Hotmail e a mesma senha. 12345, só de exemplo. Ele já me dá um hash totalmente diferente. VX, JBO. Não tem nada a ver. Então,
sim, sim.
Se ele, por exemplo, ele capturar três senhas de serviços diferentes teu, ele não vai conseguir nunca adivinhar a senha do quarto serviço.
A não ser que ele saiba o seu padrão de geração de senha.
E que,
né,
você tá usando esse tipo de aplicativo, né?
É.
E você pode, por exemplo, em vez de usar Hotmail, pode usar só Hot ou H0TM, arroba, entendeu? Vai tudo aí na tua cabeça pra dificultar a descoberta.
Você citou esse hash pass que eu não conhecia, achei interessante, eu vou dar uma olhada depois. Mas tem, por exemplo, o LastPass, ele é, pra mim, ele é um dos menos confiáveis. Que ele é um... Ele é tipo na nuvem também. Você armazena as suas senhas na nuvem. Aí você tem uma senha mestre que você destrava o seu repositório de senhas. E a partir dali você lê as suas senhas antigas, né? E como ele é um plugin que fica no navegador, quando você acessa um site, digamos, Gmail ou Dropbox, qualquer coisa do tipo, ele já verifica qual site que você tá, vai lá no repositório de senhas, recupera o seu usuário e senha e já popula o campo de login. Então ele facilita para você. Você fala, ah, mas então não tá adiantando de nada, porque se alguém acessar seu computador, ele já tem acesso a todas as suas senhas de uma vez. Só que aí é que tá, o LastPass, ele te deixa, por exemplo, toda vez que você ou fecha o browser ou passa depois de 5 minutos sem usar ele, ele pega e fecha automaticamente o seu cofre de senhas. Então ele tem algumas ferramentas de segurança que evita esses problemas. Ele tem também dentro dele um gerador de senha. Eu comecei a usar essa ideia de gerador de senha dentro dele, só que eu não queria armazenar minhas senhas na internet num serviço que eu não confio muito. Então eu parei de usar ele e passei a usar outra coisa.
Cara, eu nunca confiei muito nesses programas, cara, de guardar senha. Não sei porque, olha assim e dá a impressão que tem um outro, sei lá, um Dr. Evil lá do outro lado rodando a mão assim. Quer dizer que essa é a sua senha. Dá essa impressão, cara.
É, eu sei. Por isso que eu parei de usar ele também.
Não sei, cara. Não sei. Eu acho que eu tô ficando muito velho pra essas coisas e vou começar a anotar a senha num papelzinho.
Ele é muito prático, mas tem esse problema enorme.
Similar ao LastPass, tem o 1Password, que eu encontrei ele aí como alternativa ao LastPass também, mas eu não cheguei a usar ele. Ele tem a mesma ideia. Funciona também pra Android, essas coisas tudo. É praticamente igual. É só uma outra alternativa. Mas eu optei por usar o KeePass, que na verdade o KeePass X, que é pro Linux, né? Tem também o para Windows, que é o KeePass, que ele é como se fosse o TrueCrypt de senhas. Você cria o seu cofre criptográfico na sua máquina e nele você armazena senhas e similar à forma que o LastPass funciona, só que ele fica na sua máquina. Aí você fala, ah, então se você não tiver na sua máquina, você não tem a sua senha. Não é bem assim. Como ela é um cofre criptográfico, eu posso sincronizar ela via Dropbox, por exemplo. Ninguém nunca vai ter a minha senha mestre, então eles nunca vão conseguir quebrar. E ele é feito em cima do TrueCrypt, então ele, na verdade, do OpenSSL, então ele tem uma encriptação segura. Você pode confiar que a NSA não vai sair quebrando a sua senha por aí.
Mas como é que tu faz? Ele sincroniza com o browser, ele tem acesso ao browser, ou você tem que copiar e colar a senha de um lugar para o outro?
Ele tem uma ferramentazinha desktop que auxilia.
Uhum.
E tem também uma via linha de comando. Se você quiser fazer integração com SSH, por exemplo, ele consegue armazenar suas senhas de SSH também.
Ah, entendi. Pô, parece bom, parece legal.
Ele é bacana. Sim, ele não tem a interface mais bonita de todas, mas ele é bacana. Ele é funcional, sabe?
Uhum.
Você botar no Google KeePassX, você vai achar o site. É keepassx.org, e aí lá tem alguns print screens, algumas coisinhas. Você vai ver que o site dele já não é o mais bonito de todos. Mas é igual o pessoal fala, né? A galera do open source, geralmente, eles não, o foco deles não é design.
Caraca, autenticação em dois passos. Eu comecei a usar essa parada de autenticação em dois passos recentemente, depois que deu essa zona aí de vazamento de senha. Eu, vou adotar isso daí. E é muito bom, cara. No início, você vê que você recebe o código e tal, não sei o quê. Você tem a opção, o computador que você sempre usa, você tem a opção de dizer, não, pra esse computador aqui não precisa e tal. Só que pro Facebook, por exemplo, eu tive que desabilitar isso daí, cara.
Por quê?
Porque eu tenho um monte de coisa conectada ao Facebook e nem todos são...
Ah, nem todos suportam isso.
Suportam essa parada. errado, né? Ele só fala assim, ah, deu problema aqui na autenticação. Eles não têm opção pra você inserir o código que você vai receber, tá? Essas coisas. Então eu tive que, como eu tenho vários serviços que publicam pra mim no Facebook, eu tive que desabilitar. Mas pros demais, pro Google e tudo mais, eu acabei mantendo.
É, a gente começou a falar de autenticação em dois fatores, nem explicou o que é. É só pro pessoal que não tá familiarizado, é aquela autenticação que você, por exemplo, vai logar no seu Gmail, digamos, e põe o seu usuário e senha, e ele te manda via celular uma OTP, que a gente chama, que significa One Time Password, que é uma senha de única vez, que ela só serve para aquela vez. Então depois você volta pro browser, insere essa senha pequena de alguns caracteres num campo e termina de fazer o login. Esse é o segundo passo da autenticação, que o primeiro é o usuário e senha, e o segundo é essa OTP. Então isso é usado para prevenir que alguém tenha roubado sua senha e prova pro site que você é você mesmo, porque se você tem o seu celular, você ainda deve ser realmente você que está tentando acessar, porque essa pessoa não vai ter o seu celular.
Eu comecei a habilitar a autenticação em dois passos em todos os serviços.
O mais legal é que muita gente não sabe que isso está disponível, né? Por exemplo, no Gmail, Facebook, eu acho que o Twitter também já tem, bancos também usam pra caramba, né? Mas todos esses sites maiores, eles já têm esse suporte, só que não é ativo por padrão. Então, se você está interessado em ter um pouco de segurança a mais, procura lá nas configurações de segurança que tem uma opção chamada autenticação em dois fatores.
E a questão da praticidade, né? É um passo a mais que você vai ter que fazer e muita gente não quer. Assim, quero ter que esperar chegar um SMS no meu telefone para poder acessar aqui, mas é questão de segurança, cara. É. Se alguém descobrir tua senha, ele invade teu e-mail, invade teu Facebook, quebra teu perfil lá e nunca mais você vai ter acesso de novo.
Nunca mais.
É. Era uma vez.
É, realmente é um trabalhozinho um pouquinho... na verdade é um passo um pouquinho trabalhoso de vez em quando, mas que vale a pena, cara, pela segurança.
Uhum. E tem até aplicativos também que facilitam isso aí. Eu coloquei aqui uma sugestão que é o Alt, que ele gerencia esses tokens, né, que o Google e o Facebook, esses sites, os sites, os servidores que implementam o Alt, eles te enviam. Então ele acaba gerenciando, sincronizando isso aí tudo. É bem simples, ele é bem funcional também, para quem tá usando a aplicação de dois passos.
Ele é legal que ele gera também, né, digamos, se você não tá recebendo o código, né, você usa ele para que ele mesmo gera o código.
Sim, sim.
Se você não pode receber nesse momento, ele consegue gerar o código pra você através de um QR Code que mostra na tela. Eu não lembro direito como é que foi. Eu fiz isso só uma vez. Aí você consegue, através dele, gerar essa senha única e terminar o login.
Exatamente.
Diz que o símbolo desse ALF é o ALF ou é teimoso, cara?
Ah, tá louco!
Não, mas seria uma piada boa, né? Seria uma piada pronta.
Ô, cara, é uma decepção atrás da outra.
É, agora eu acho que só 5% da nossa audiência tá sacando do que a gente tá falando, velho.
Pois é, mas tudo bem, é isso mesmo, a idade tá chegando, né?
Ok, senhas descartáveis, como é que é isso, cara?
Isso vai junto com a ideia de e-mails descartáveis, que era um serviço que surgiu há algum tempo, eu nunca mais vi falar depois, né? Mas talvez ainda esteja ativo aí, se vocês jogarem no Google, deve achar.
O Yahoo tinha até um dia desse.
É? Uhum. Pois é. Eu lembro que era um site específico, ele tinha até um domínio, assim, intuitivo pra você saber que era dele. Você ia lá e gerava um e-mail temporário, digamos, você tá querendo baixar um torrent aí de alguma coisa, né? De um livro pra faculdade que você precisa fazer o trabalho.
Sim, claro.
Você vai lá no torrent e acha aquele livro muito instrutivo, né? Muito interessante. Aí você precisa baixar esse torrent, só que o site é fechado, você tem que fazer cadastro. Você não vai botar seu e-mail pessoal lá pra você ficar recebendo um monte de spam, né? Então você ia nesse site e gerava um e-mail e uma senha descartável só pra esse e-mail. Então você fazia esse cadastro, acessava ele e depois de 30 dias esse e-mail era apagado.
Uhum.
Essa era a ideia.
É, no caso do e-mail é uma boa, porque aí você pode até esquecer do serviço. Ele não vai te mandar spam, nada disso.
Tem uma funcionalidade oculta também no Google, pelo menos eu conheço isso só no Google, que é você criar uma senha por dispositivo. O Google, como ele começou a utilizar o serviço dele para diversas coisas, como por exemplo, para você poder utilizar o Android, você tem que ter uma conta do Google, você acaba inserindo sua senha em diversos dispositivos ou em diversos programas. Como por exemplo, se você usa um programa desktop de bate-papo, você deve ter a sua senha inserida e salva nesse aplicativo. Se você tem um celular, você tem a sua senha lá. Se você você tem um outro tablet, sua senha também tá nesse cara. Então, você vê que a sua senha começa a se espalhar e você começa a deixar essas sessões, entre aspas, abertas em vários dispositivos. E isso é um pouco assustador, porque digamos que um dia roubem seu tablet. Tudo bem, tem aquela senhazinha que a gente faz, né, pra destravar, mas digamos que a pessoa consiga passar daquilo ali. Ou então, por exemplo, tem um jeito de conectar o celular na USB e conseguir quebrar essa senha pra destravar o celular, o que eu não duvido que seja possível. A pessoa, a partir desse momento, ela tem acesso a todas as suas contas que estão logadas nesse seu celular. Então é uma coisa muito tensa, assim, muito preocupante. Por isso o Google fez a funcionalidade de uma senha para cada dispositivo. A gente vai colocar aí um linkzinho, que é uma página de ajuda do Google, que mostra como é que você ativa isso. A ideia é simplesmente que quando você, por exemplo, compra um celular ou um tablet e vai ativar a sua conta Google nele, você, em vez de colocar o seu usuário e senha, você coloca um usuário e uma senha só para esse dispositivo. Se um dia você perder esse dispositivo, você vai via web e desabilita essa senha. A partir desse momento, esse celular para de fazer qualquer tipo de comunicação com o Google e a sua conta é, entre aspas, travada nesse celular. Então evita que a pessoa acesse todos os seus dados do Google nesse celular que foi roubado.
Isso sem derrubar a tua senha nos outros dispositivos que você eventualmente tiver.
Exatamente, só para esse cara que foi roubado. Todos os outros continuam funcionando perfeitamente. Por exemplo, outra coisa útil, digamos que roubem seu notebook e no notebook você deixou o seu Gmail logado no Thunderbird, digamos. Você pode ir lá e desabilitar só o Thunderbird. Pronto, acabou. Você vai estar seguro que o cara não vai estar lendo seus e-mails.
É verdade, eu já tinha um celular roubado um tempo atrás e, cara, desespero maior, claro, você tem um prejuízo financeiro do celular, né, que você fica puto, mas você tá com acesso a diversos serviços seus lá, né.
É.
Então eu não conhecia essa característica, então eu tive que resetar todas as senhas e isso acabou impactando em todos os lugares que eu tava logado, né, e foi uma merda, como dar senha de tudo.
Tem o Android, eu vi recentemente que ele tem também tipo um botão de pânico, eu não sei o nome disso, porque eu só vi esses dias, que quando você ativa, né, uma funcionalidade no celular, eu não sei direito onde isso fica ainda na interface do Google, que eu ainda não tive esse tempo de explorar, eu vi isso essa semana, que você consegue reportar um celular como roubado, e quando você faz isso, a partir do momento que o seu celular entra em contato com a internet, e se você deixa o 3G ligado o tempo inteiro, provavelmente vai ser quase que instantâneo, você consegue quase que fritar seu celular remotamente, né? Tô exagerando, o que ele faz é literalmente apagar todos os dados, fazer um wipeout de tudo que tem no seu celular remotamente.
Caramba.
Outra coisa assustadora da nuvem é a forma que ela consegue nos monitorar, né?
Tem um linkzinho aí no show notes, depois vocês cliquem aí, que é o histórico de localização. Se você sabe o que é, você provavelmente já desabilitou, mas se você não sabe, cara, provavelmente você vai tomar um susto quando você clicar no link.
É.
E tiver logado no Google, claro.
Em resumo, se você deixou o seu reporte de localização ativo no Android, vamos no Android agora, na opção de GPS. Quando você ativa o GPS, sabe aquela notificaçãozinha de consentimento de localização que ele te mostra, perguntando se você permite que o serviço do Google colete dados de localização anônimo? Quando você concorda com isso aqui, ele passa a mandar para o Google a sua localização entre intervalos específicos, né? E nesse link que o Ricardo postou aí, você consegue ver pelo calendário, né? Você clica aí, por exemplo, dia 4 de novembro, você vê aí que você saiu de um lugar e foi para outro. Ele tem todo o reporte do seu Android dizendo onde você estava, para onde você foi, com dados de horário e tudo. É assustador você ver o quanto sobre você que o Google sabe.
Exatamente. Eu não sei se é só GPS. Eu acho que pela rede celular, ele acho que faz triangulação também, né?
Eu não sei se ele faz triangulação por rede celular, não.
Por antena.
Não tenho certeza.
Confesso que eu não sei. Mas GPS, realmente...
Se você habilitar essa opção.
Se você habilitar, eu desabilitei o meu já, mas isso é muito assustador, velho.
Mas veja a pegadinha, ele vem habilitado por padrão.
Sim, lógico que ele vem habilitado por padrão.
Exatamente.
Mas, assim, se você tá vendo aí alguma coisa que você não quer que esteja aí no histórico do Google, você pode apagar, viu? Tem uma opção aí de excluir histórico e tudo. Vale a pena darem uma olhada e ver o que tem seu aí e fazer uma limpeza e desabilitar essa funcionalidade, a não ser que seja realmente interessante para vocês.
Eu acho interessante quando você usa e o próprio Google usa para melhorar a informação de mapa, de trânsito. Mas a gente sabe que não é só para isso que eles estão pegando nossos dados, né?
É, com certeza não.
Eu tô olhando aqui no meu histórico, registro até quando eu desenvolvi aquele corpo.
Aí você fez check-in, né?
Você fez check-in.
Jogando o corpo no Lago Paranoá.
Tirei um selfie assim dele.
Foi, né?
Com o corpo
com o saco preto no fundo, né?
Boiando, né? No rio. Lá, né?
E fazendo duck face ainda assim.
Saindo da história de localização do Google, que eu acho muito assustador, vamos falar um pouco de criptografia de dados, né? A gente já falou um pouco de volumes encriptados há pouco tempo, no, quando a gente falou de sincronização do Dropbox, etc. Mas vamos falar agora de partição encriptada, que isso é uma coisa bem interessante. Mas antes de falar de criptografia, deixa eu fazer um rant aqui de uma coisa que me irrita pra caramba. Hash não é criptografia.
Hashtag chateado, né?
É, hashtag chateado. Cara, tem uma mania aí de... Porque, assim, eu trabalho muito com sistemas, né? Sistema web. Então, você vai lá e faz o hash da senha do cara e armazena no banco de dados. Aí o cara fala, minha senha tá encriptada. Não, não tá encriptada. Mas eu tô vendo aqui. Cara, isso não é criptografia. Isso é um hash. Qual a diferença de hash e de criptografia? Ambos os processos são, em resumo, são cálculos matemáticos que você faz em cima de algum dado, que transforma ele em alguma outra coisa. A grande diferença entre hash e criptografia é que a criptografia tem volta, o hash não. O hash é um caminho único. Quando você faz um hash de um arquivo, é como se você pegasse alguma coisa e mastigasse ele e transformasse em outra coisa. Isso nunca vai voltar a ser o que era. Já a criptografia não, é você pegar os dados e embaralhar eles de uma forma que você sabe desembaralhar depois.
É como um quebra-cabeça, né, a criptografia.
Isso, boa. É você pegar aquele quebra-cabeça de 50 mil peças e jogar ele pra cima.
Uhum.
É tipo a entropia.
Caramba, o cara foi mais forte agora,
a
viu?
A entropia.
Destruiu todo nós agora.
Cara, eu nunca entendi essa merda direito de entropia, mas eu sei que é um processo irreversível, né? O gasto de energia pra ir é o mesmo de voltar, só que você só vai num sentido.
Só precisa saber que a entropia só faz aumentar.
A entropia ela é mais complicada. Eu acho que vale a pena a gente falar isso num podcast só sobre segurança de dados e criptografia, que aí vai ser bem divertido. Se alguém aí estiver ouvindo a gente e gostar dessa área de hash, de criptografia assimétrica e simétrica, quiser bater um papo com a gente sobre isso, entre em contato aí. Mas voltando para a encriptação de partição de disco. Isso é uma coisa que está ativa nos sistemas operacionais há algum tempo, mas também quase não é divulgado. No GNU/Linux, pelo menos, quando você instala, ele sempre te dá um check box lá embaixo de deseja encriptar essa partição, que geralmente é para home do usuário, que é útil porque a partir do momento que você encripta uma partição, mesmo que a pessoa roube seu notebook e remova seu HD e ligue em outro computador, ele nunca vai conseguir ler os seus dados, a não ser que ele tenha a sua chave de encriptação. No macOS tem também o FileVault, que a gente citou um tempo atrás, e no Windows tem o BitLocker. Alguém já usou o BitLocker no Windows? Sabe se funciona direitinho?
Sim, já usei e é bem legal. Faz o que ele propõe.
Ele funciona mesmo? É igual aquelas coisas da Microsoft que você vai tentar usar e acaba se dando mal, não, né?
Olha, tu pode se dar mal se esquecer a senha. Aí é irreversível.
É isso aí, qualquer criptografia faz,
mas
né?
Mas fora isso, não, é tranquilo. Você escolhe, inclusive tem uma seção lá específica, próxima ao backup, que você escolhe se quer criptografar o disco também.
Mas ele não tipo assim, te deixa usar a criptografia e depois de 30 dias fala,
pegadinha do baledo.
Agora você tem que pagar. Se você não pagar, você nunca mais acessa seus dados.
Bom, depende. Se teu Windows for original, não vai ter problema.
Ele é nativo do Windows, né? Comprou o Windows, ele tá incluso.
Uhum. É igual o FileVault também, ele é nativo do próprio sistema.
É, o FileVault eu sei que ele é nativo mesmo.
Uhum.
É porque o Windows ele tem um pouco dessas coisas, né? Por exemplo, o Linux e o macOS, pra quem é, por exemplo, cego ou tem alguma deficiência que te dificulte de usar o computador, o Linux e o macOS eles têm ferramentas nativas que já vêm instaladas, basta ativar, que te ajuda, né? Por exemplo, screen readers, essas coisas tudo. Eye tracking, o Linux tem uma ferramenta que através da webcam ele consegue mapear onde tá o seu olho e mover o cursor, cara.
Meu, isso é avançado, isso é legal. Não conhecia, não.
Isso é bem legal. E, cara, uma webcam simples, cara. Não precisa ser uma webcam de muitos megapixels nem nada. É bem legal.
Tô esperando a hora que vão fazer isso com o Kinect.
Vai ser legal. Só que aí, pra Windows, cara, não tem nada nativo do próprio Windows, entendeu? Igual a gente tem no Linux e no macOS. Você tem que pagar aí seus R$2.000 pra ter um software que faça esse tipo de coisa. Por isso que eu tô perguntando essas coisas do BitLocker, entendeu? Porque eu realmente não conheço e achei que pudesse ser alguma coisa similar. Mas ainda bem que é nativo, gratuito e...
Uhum, exatamente. Ele tem algumas limitaçõezinhas bestas, mas o próprio sistema se encarrega de resolver isso aí. Tem que ter uma partição separada pra dar boot, porque a partição de boot não pode ser criptografada. Tem algumas coisinhas...
Ah, sim, com certeza. Isso aí tem no Linux e no macOS também.
É.
Isso é inerente à tecnologia.
Uhum.
Bem, pessoal, por hoje é só. A gente teve aqui com a presença do Jorge, nos auxiliando nesse episódio. Queria agradecer a presença dele, ao pessoal do SciCast, por ter liberado ele. Agora você pode voltar lá.
Beleza, tô mandando aí a conta aí no seu e-mail, pro cachê.
E a gente tá te mandando boleto pelo Jabá.
É. Estamos quites?
9-0.
Como pelo outro.
Isso aí. Bem, cara, pra fechar, alguém tem alguma liçãozinha do dia aí?
Use filtro solar. Por quebrando em miúdo e se proteja, né?
É, uma boa lição acho que seria, se for bater foto, não inclua o rosto.
Se for comprometedora, né? Menos ainda. Sabe que quando você tem menino, você começa a tirar foto até com o pum que ele dá.
Sim.
Tirar foto do pum é excelente. Tem que botar uma legenda, né?
Foto não, vídeo. A foto do pum ainda não dá pra pegar, não.
Bom, depende. Se botar talco, pode ser que...
É verdade, boa. Gostei da técnica.
Tem que ser rápido no gatilho, porque... Lembra que eu dei pra você?
Olha, frase sem contexto, olha aí. Caí de novo? Alô? Droga.
Caiu o Jorge de novo.
Jorge. Ninguém fez a piada com ele do Charge.
Charge.